Certo, mas há outras coisas em que o PSD já está muito próximo daquilo que era o PS, nomeadamente nesta visão absolutamente afastada da realidade com que tentam convencer-nos que os problemas que são reais não existem e, portanto, pintando um país cor-de-rosa onde ele também não existe. E, portanto, isto é um truque que o PSD, a AD, está a tentar fazer para nos desviar as atenções. Porque, senhores deputados e senhores deputados do PSD, não se trata de comparar o país atual com o país do PS. Pois se o país do PS era péssimo, estamos a falar de um dos piores governos dos 50 anos que temos desde o 25 de Abril, como querem os senhores comparar-se com o péssimo governo do PS? Os senhores têm que ser comparados, o vosso governo tem que ser comparado com as promessas que fizeram, com as expectativas que criaram no país, com aquilo que prometeram durante meses a fio e que não estão a cumprir. E é por isso que os planos que os senhores apresentaram são planos de tão recentes, foi há meia dúzia de meses uns, há três meses outros, e já estão tão desgastados, já estão tão abandonados nos seus princípios e nos seus objetivos. Falemos de coisas concretas. Olhemos à questão da saúde. Dizia o PSD, em 2025 teremos todos os portugueses com médico de família. Estamos em janeiro. Há 1 milhão e 500 mil portugueses sem médico de família e assim chegaremos, mais mil menos mil, ao final deste ano. Promessa não cumprida. Olhemos às urgências. As urgências tão criticadas. Primeiro, o que é que o PSD fez? O que é que a AD fez? Antes tínhamos urgências fechadas. Agora as pessoas não se podem dirigir às urgências. Falam com a linha, que está também ela muitas vezes fechada, para serem encaminhadas muitas vezes para urgências fechadas. É esta a evolução que a AD trouxe nesta matéria. E claro, mesmo as que estão abertas, 17 horas no Santa Maria para doentes urgentes. Não estamos a falar de outros, não estamos a falar de quem não tem urgência, estamos a falar num dos hospitais centrais do país, de 17 horas para entrar, para ser atendido numa urgência. Mas olhemos também à educação. Olhemos à educação. Abriu o ano letivo. Haverá 20 mil alunos sem professor, 30 mil alunos. A situação é pior do que antes. Agora não sabemos. Aliás, temos hoje uma audição do Sr. Ministro da Educação em que, muito irritado, acusava as oposições de usarem números enganosos. Meu Deus, pois se ele não sabe dos números do seu próprio Ministério, se ele não os conhece? E há mesmo uma pergunta que é preciso fazer. O Ministro, afinal, enganou-se ou foi enganado? É que as duas situações são graves e nenhuma ainda teve esclarecimento. Olhemos para a habitação. Subiu 10% o preço médio da habitação. Subiu o preço médio da habitação 10%. Mesmo os jovens que agora beneficiam de uma isenção de IMT e de imposto de selo, se adquirirem uma habitação de 300 mil euros, aquilo que pagam a mais com um aumento de 10% que ocorreu é mais do que aquilo que pouparam na isenção de IMT e de imposto de selo. É esta, portanto, a situação do país e é esta a situação que tem de ser reconhecida por este governo. Porque aquilo que temos são planos que estão a falhar, que vão continuar a falhar, porque mesmo que fossem cumpridos e não estão a ser cumpridos, não trariam nenhum tipo de reforma absolutamente necessária. E, portanto, o que temos não são planos só que falham. O que temos é um plano inclinado que leva o governo da AD do patamar em que se quis colocar com as suas promessas ao patamar da realidade. É um plano inclinado de decepção, de apatia, de estagnação e de falta de cumprimento das promessas eleitorais. Nós cá estaremos para insistir na necessidade de reformar o país e cá estaremos para dizer à AD que se não tem culpa do país que recebeu do PS, tem toda a responsabilidade no estado atual do país e no caminho que ele está a tomar.
O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento.
Quem?
Marina Gonçalves?
Hã? Desculpa,
Marina Gonçalves. Marina Gonçalves. Deputada Marina Gonçalves, do de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, eu ouvi-o aqui durante 6 minutos a falar sobre as maldades que este governo fez em áreas como a educação e a área da saúde e permita-me dizer que fico um bocadinho estupefacta que esta intervenção venha por parte do Sr. Deputado, porque aquilo que agravou o preço da habitação é um conjunto de medidas que efetivamente PSD e CDS aqui apresentaram e que foram aprovadas com partidos como a Iniciativa Liberal. São medidas que têm um impacto enorme na oferta habitacional. São medidas que, em vez de responder a todos, respondem só a alguns e que, como o próprio setor diz, agrava o preço da habitação. É que não sou eu que o digo. É o setor que tanto representam e que tanto defendem que diz que as medidas que aqui aprovaram em conjunto faz com que os preços aumentem. E o mesmo se diga na saúde, Sr. Deputado. O Sr. Deputado veio aqui falar-nos sobre o facto de estarmos piores, os dados estarem piores. Nós também o dizemos, é verdade, são piores, mas sabe porquê? Sabe porquê? Porque houve um desinvestimento no SNS. Porque aquilo que vocês não defendem, aquilo que na verdade vocês querem reverter, que é o investimento no Serviço Nacional de Saúde e querem promover o investimento no privado, que é aquilo que PSD e CDS estão a fazer, o que provocou foi efetivamente o colapso na resposta de saúde. E o que provocou foi que as pessoas não possam aceder à saúde. E por isso, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe o que é que fazia diferente do PSD e do CDS nesta matéria, tendo em conta que aquilo que está a ser apresentado são as medidas que tanto defenderam. E eu pergunto-lhe verdadeiramente o que é que está a ser, o que é que faria de diferente nestas duas áreas. Mas falemos também da educação. E aí, Sr. Deputado, estamos de acordo. Falemos dos números, falemos para o PSD que vai falar a seguir. Enquanto deu jeito, tivemos um governo a de falar dos números, porque os números eram bons e mostravam que a estratégia do governo tinha resultado. Quando os números deixaram de dar jeito, porque foram rapidamente corrigidos, já não eram bons números, já eram números de percepção, falaciosos, e por isso não vamos mais falar de números. A partir de agora só falamos de números quando eu tiver os meus, porque esses é que vão ser bons porque não têm comparação, e a partir daí é que se pode falar de habitação. E por isso aí não lhe deixo sim uma pergunta, é mesmo uma concordância em que temos aqui uma nova visão dos números por parte do governo e por parte das bancadas parlamentares.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Carneiro, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, nós ouvimos com muita atenção a intervenção da Iniciativa Liberal e eu não podia deixar de ficar perplexo com a intervenção que ouvi da Iniciativa Liberal. Repare, Sr. Deputado, no âmbito da educação, falou na educação. No âmbito da educação, este Ministério apresentou 21 medidas, algumas das quais para executar até ao final do ano letivo, e o ano letivo ainda não terminou. Mas o Sr. Deputado já está com pressa de dizer que nós não cumprimos, apesar do ano letivo ainda não ter terminado. E mais, ignora medidas estruturantes que pela primeira vez nós implementamos quando o PS andou a assobiar para o lado. O apoio à deslocação dos professores, o concurso extraordinário e todas as outras medidas. E mais, assumimos pela primeira vez o problema de termos que saber quantos alunos é que estão sem professor. Porque o Partido Socialista nunca quis saber nem nunca quis assumir um número. Exatamente. Nunca quis assumir um número, Sr. Deputado. E, portanto, o Sr. Deputado ignora, por exemplo, a transparência que trouxemos na gestão deste dossiê. Mas também ignora, por exemplo, o facto de termos chegado a acordo com os médicos, o facto de estarmos a tomar medidas, por exemplo, para salvar o INEM depois de o Partido Socialista ter desfalcado o INEM em largos milhões de euros, como sabe, mas o Sr. Deputado não quis lembrar-se disso. E depois também falou aqui da habitação e dos jovens. Ó Sr. Deputado, é ou não um problema o acesso à habitação por parte dos jovens? É ou não verdade que este governo tomou medidas no sentido de mitigar este problema e ainda temos que lutar por mais medidas para resolver esta questão? Sr. Deputado, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Eu não lhe vou perguntar sobre a saúde, eu não lhe vou perguntar sobre a educação nem a habitação. Eu vou-lhe perguntar sobre a sua intervenção. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é se preparou a sua intervenção com base em títulos de jornais. Obrigado.
Sr. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para um esclarecimento de 2 minutos, faz favor. Sr. Deputado Maria Leitão, o Sr. Deputado Rui Tavares é precisamente dirigido ao seu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Desejo de bom ano à bancada da Iniciativa Liberal. Eu solidarizo-me com a dificuldade que tiveram os deputados que falaram antes de mim em procurar fazer um pedido de esclarecimento àquilo que é, na verdade, um florilégio de temas. É difícil a gente conseguir perceber que quando a Iniciativa Liberal, na verdade, tem, por exemplo, na habitação, o resultado daquilo que tanto pediu, que era a reversão das medidas anteriores, do socialismo que vinha aí, da Venezuela, do pacote mais habitação, agora tem um socialismo que é o outro socialismo que, enquanto a Iniciativa Liberal tiver qualquer razão de queixa, desde a unha encravada até à gota, é o socialismo. E de cada vez que a Iniciativa Liberal der um pontapé numa pedra, é preciso baixar os impostos, a solução está ali. Mas o Sr. Deputado Rui Rocha ajudou-me numa coisa, deu uma porta de entrada para a sua intervenção quando dizia se o país do PS era péssimo, e depois dizia o PSD não tem culpa do país do PS, mas o país do PSD está pior ainda. Nós não temos um país do PS, nem um país do PSD, não lhe faça maldade de achar que pensa assim, mas a verdade é que o disse. Nós temos um país que é sempre o mesmo, e o país que nós temos não é inimigo do país que nós queremos, pelo menos para o LIVRE. Na Iniciativa Liberal, o que se vê é, na verdade, uma espécie de resquício de um dogmatismo marxista, chapa 3, mas ao contrário, em que, para ter o país que a Iniciativa Liberal quer, era preciso haver outro país qualquer, era preciso mudar de povo. Senhor Deputado Rui Rocha, o povo deste país deseja um país com Estado Social, porque não houve Estado Social neste país durante séculos. O povo deste país sabe que houve apenas um momento na história deste país que teve um verdadeiro elevador social e foi na construção simultânea do Estado de Direito e do Estado Social. O país que nós queremos, nós LIVRE, é uma economia do conhecimento na qual haja investimento em serviços públicos, em ciência, em desenvolvimento e na economia da inovação que permita fazer subir salários. Há um caminho para chegar lá. O caminho da Iniciativa Liberal com o mero corte de impostos, isto acontece.
Deputado Rui Rocha, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado Hugo Carneiro, eu de facto não fiz a minha intervenção com base nos títulos de jornais. Fiz mesmo com base no programa eleitoral da AD e do PS. Mas digo-lhe mais. Mau sinal, quando alguém que está no poder começa a questionar os títulos dos jornais. Mau sinal, mau caminho, quando aquilo que vem nos títulos dos jornais começa a incomodar quem está no poder. Depois, deixe-me dizer, vou-me situar nas questões da educação que levantou. O Sr. Deputado Carneiro falou de um programa que está em execução, que tem medidas concretas, como o regresso de professores aposentados, concursos extraordinários. Os dados que eu tenho apontam para terem regressado algumas centenas e sido colocadas algumas centenas num objetivo, também creio saber, que era de alguns milhares entre concursos e aposentados a regressar. Portanto, há uma diferença muito grande entre o objetivo e aquilo que foi concretizado. E há um problema sério, Sr. Deputado. É que essas centenas que os senhores conseguiram ir buscar com estas medidas em desespero, praticamente num mês de reformas, no mês de janeiro vão-se reformar 400 professores e no mês seguinte outro tanto, e no mês seguinte outro tanto, até o fim do ano. Para isso, os senhores não têm solução. E a culpa, diz o Sr. Deputado, quer intervir na conversa, é do Governo. É a partir do momento em que os senhores querem fazer remendos em problemas estruturais e sérios. Porque a discussão que devemos estar aqui a ter é de como é possível uma gestão centralizada de um Ministério que nem sequer conhece os dados de gestão básicos. É uma vergonha, sim, Sr. Deputado, é uma vergonha. E, portanto, Srs. Deputados do PSD, aquilo que os senhores deveriam estar a fazer é como é que mudam para um sistema em que há liberdades